Salve, nação de Nintendistas, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre.
Eu sou o Paulo Victor.
Eu sou o Luca.
E eu sou o Daniel.
E a gente está aqui hoje para poder acolher com alegria, finalmente temos um port de Super Mario 3D World para o Nintendo Switch. Como eu esperei esse dia, meu Deus.
Tava na hora, né?
Tava faltando esse port.
Eles deixaram o suspense consumir a gente antes deles finalmente revelarem o que estava sendo, o que estava rolando.
Na verdade, eles usaram uma técnica. Eles saíram vendendo todos os outros portes, muitos que ninguém queria, para depois eles falarem, não, uma hora vai chegar o que a gente quer. E chegou.
Padre, eu discordo disso.
Você pode discordar aí na sua casa, do jeito que você quiser.
Você tá falando que veio um monte de port que ninguém queria pra vir? Pra começar, o primeiro jogo mais vendido é um port, que é o Mario Kart 8, que inclusive você comprou. E ainda tem...
Mas veio um monte de port que ninguém queria.
Veio Pikmin 3, que todo mundo queria.
Não, eu acho que todo port é bem-vindo, cara. Eu adoro port.
Não, é...
Ah, depende.
É bem-vindo, mas tem port que ninguém queria. Tipo assim, New Super Mario Bros. U, eu comprei, mas tem um monte de gente que não queria.
Eu acho que vocês dois estão certos. Veio um monte de port legal e veio um monte que também ninguém queria.
É isso.
Tem pra todo mundo, Vamos lá. E não só chegou como port, mas também vem com uma DLC, o Bowser's Fury, que nós vamos comentar um pouquinho aqui hoje. Vem com a gente nessa, roda a vinheta. Lançado originalmente no dia 21 de novembro de 2013, lá no Japão, e aqui no Ocidente no dia 29 de novembro, Super Mario 3D World veio com uma promessa um tanto quanto diferente de tudo aquilo que a gente tinha visto antes, que era unir o 3D, né, que tinha já tomado conta dos jogos principais da franquia Super Mario, com Mario 64, Sunshine e Galaxy, mas também com os elementos 2D que haviam sido ressuscitados com o New Super Mario Bros. Essa proposta já estava acontecendo lá no 3DS com o Super Mario 3D Land, mas agora é a primeira vez num console de mesa. E posso dizer para vocês, é uma mistura extremamente original, extremamente cativante.
Não, com certeza. Você falou do 3D Land. Primeiro eu só joguei o 3D Land, não joguei ainda o 3D World, mas pelo que eu vejo de gameplay... É muito parecido, então, tipo, a gente pode dizer que é um segmento, né? O segmento 3D, mas sem ser 3D.
É uma coisa meio diferente, sabe? Porque eu nunca tinha parado pra poder pensar nisso, nessa mistura. Mas quando você joga tanto o 3D Land quanto o 3D World, você percebe que ele é diferente dos outros. Desde a câmera, como se posiciona, porque você não tem uma câmera totalmente livre, como nos outros jogos 3D, e os elementos que são próprios dos jogos 2D, como a banderola, né, no final de cada fase, né, até mesmo alguns itens que não tinham aparecido nos jogos 3D do Mario ainda, né, o Mario Tanuki, por exemplo, você estava acostumado só nos jogos 2D, e agora você tem ele num jogo 3D, então é bem diferente e bem cativante ao mesmo tempo.
Com certeza. Eu acho que uma descrição perfeita para esse jogo ser mais do que Super Mario 3D World, ele é Super Mario World em 3D. Eu acho que é assim que você entende esse jogo, sabe? Porque dos jogos em 3D, ele é o que menos enfatiza o 3D, fora o 3D Land enfatiza a perspectiva 3D do 3DS.
Uhum. Sim. Isso.
O 3D World, ele pega a estrutura dos 2D e traz pro contexto do 3D.
E em todos os sentidos, né?
Eu concordo.
Até mesmo na questão da maneira como você transita entre as fases. Por exemplo, nos Marios 3D você tem... Vamos pensar no Mario 64. Você tem todo aquele mundo aberto que você escolhe cada fase que você vai entrar para poder ter seus desafios, né? No Sunshine é a mesma coisa. Você tem a Delfino Island. No Galaxy tem a nave, etc. E aqui não. Aqui você retorna aquela ideia do 2D de quê? De ter um mapinha.
Tabuleiro, né?
Exatamente. É o que o Daniel falou, né?
Uhum.
É o Mario World 3D, né? É a melhor definição.
Eu acho tão engraçado o fato, assim, de ter blocos que você pode pular ali no tabuleiro.
É...
Você pode andar livremente, sabe? Eu acho esse conceito tão legal.
E é legal que dentro desse mapa tem diversos elementos que a gente às vezes nem percebe. Inclusive, pra quem nunca jogou 3D World, fica uma dica. Nunca deixe uma moedinha no mapa solta ali perdida. Nunca deixe assim, ignore ela. Porque se você pode ter certeza que assim, 99,9% aquela moeda ali isoladinha é porque tem alguma coisa escondida. Tem um cano escondido, tem uma fase escondida ali. Nada é à toa no mapa, sempre tem alguma interatividade.
Com certeza. Assim como nas fases que as moedas às vezes te guiam até coisas interessantes... Eles exploram meio que esse contexto de uma maneira bem simples, mas muito cativante. E eles exploram isso no overworld, né? Nos mundos.
E é legal pensar, né? Vocês falaram aí, o Daniel principalmente usou esse exemplo legal de que é um Mario World em 3D. Mas eu gosto de pensar ele como se fosse a definição perfeita, dentro do contexto Super Mario, obviamente, do que é um jogo plataforma 2.5D. Que não chega a ser o 3D, mas também não é 2D, tá aquela mistura ali e funciona. Isso pra mim que é o legal dele, que funciona, é muito bom, é muito divertido. As fases são extremamente bem feitas, bonitas, desafiadoras no nível necessário. E sabe cativar, não é à toa que, por exemplo, só no Wii U, né, ele vendeu mais de 4 milhões de cópias. E agora com o Switch, com certeza, esses números vão chegar a muito mais.
Ele chegou a quase 6 milhões, padre. Os dados atualizados dele, de venda, indicam que ele vendeu 5 milhões 860 mil unidades.
Caramba, então é mais do que eu pensava ainda. Eu achei que ele tivesse ficado na casa dos 4 ainda.
É, no VG Charts atualizou os dados.
É, dado o contexto, né? Dado o contexto em que ele saiu, sucesso absoluto, né? Não tem nem o que falar.
É, e tem que levar em consideração que a base instalada do Wii U ela é muito pequena, né? São...
Sim, justamente, exatamente.
São 13 milhões de Nintendo Wii U. Então,
sim.
Você olha, se 13 milhões, se você tem quase 6, é praticamente assim, para cada um, dois Wii U vendidos, um tem Super Mario de hoje.
Com certeza.
Sim.
E merece.
E importante falar que o Mario 3D World foi um jogo que vendeu relativamente bem, considerado a base instalada no console, né, do Wii U. Porém, ele também foi um jogo que foi relativamente bem recebido pela crítica, né? Ele tem uma nota 93. Ele é inferior ao Mario Galaxy 2, né, que é o jogo antecessor. Mas é um jogo que, de maneira geral, foi bem recebido pela crítica. E é um jogo... que concorreu a várias premiações, inclusive a premiação maior de todas, que é o Game of the Year, né, de 2013. Ele concorreu ao lado de Tomb Raider, The Last of Us, GTA V, que inclusive foi o vencedor no ano, mas não deixa de ser uma coisa muito legal, né, de concorrer ao jogo do ano.
São títulos muito grandes que ele concorreu, né?
Sim.
E você pensar que ele tá ali concorrendo, é assim, pra quem jogou, acredito que vai concordar comigo, merece muito, porque o jogo é extremamente bom, completo e bem feito, porque, olha, o jogo é muito bonito. É muito bonito e muito cativante. Eu confesso pra vocês que o que me levou a comprar um Wii U foi o 3D World. Antes, já, pra quem não sabe, acho que eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, eu comprei o meu Wii U e eu já tinha o Nintendo Switch, né, então já tinha acabado o tempo do Wii U, mas eu queria, porque queria jogar o 3D World, então surgiu a oportunidade, eu fui logo, comprei o Wii U pra jogar o Super Mario 3D World, e como a vida não foi boa comigo, meu Wii U queimou uma semana depois, eu não consegui terminar o jogo.
Nossa!
Eu não consegui terminar o jogo. Aí depois de um certo tempo, uns 2 ou 3 meses, eu consegui juntar um dinheiro de novo e comprar outro Wii U. Então hoje eu tenho 2 Wii U, só porque eu queria zerar o 3D hoje. E consegui, graças a Deus, consegui. E vou zerar agora de novo no Switch, porque o jogo é muito bom. Não tem, é indiscutível isso.
É muito, muito legal.
Daniel, você jogou o 3D World na época? Você teve um Wii U?
Eu não tive um Wii U, mas eu tive uma coisa que é muito importante, que são amigos que têm Wii U.
Oh, isso é muito bom.
E aí eu joguei, eu tive que jogar, porque quando eu me formei em arquitetura, no meu TCC eu quis falar sobre level level design. E um dos estudos de caso que eu cheguei à conclusão que tinha que ser era o 3D World. Aí, sabe como é que é, né? A gente teve que acionar o pessoal.
Eu comprei o Wii U bundle do Mario 3D World na época. Eu tava muito na vontade. Aquele, porque a capa do jogo ela é muito chamativa, né? Aqueles canos transparentes, é muito charmoso. E eu fiquei com muita vontade de jogar o Mario 3D World. Eu achei o design do jogo muito bonito.
É, aquela capa vende muito bem toda a experiência, né? Porque é colorido, é super alegre, é até meio galhofão, mas é muito divertido, né?
Sim.
Tem uma crítica essa capa. Ela não é perfeita. Sabe por quê?
É.
Porque ela tem um fundo que parece de PNG do Google.
É verdade.
Aí que é o charme dela.
Sim, é verdade. Eu acho que isso foi plenamente intencional ali, porque o jogo tem também aqueles negócios que lembram stickers, né?
É, foi.
E eu acho que eles quiseram incorporar isso na identidade visual, assim.
Aham. Nossa, eu achei que isso ficou muito legal na identidade visual.
É, eu gosto.
Ficou muito charmoso, junto com aquele cano transparente.
A capa do jogo está na minha mão nesse minuto. E realmente é uma das capas mais bonitas.
Nossa, a capa é linda.
Já que o Paulo tocou no assunto dos canos transparentes, eu queria puxar aqui com vocês um pouquinho da história. Porque os canos transparentes são basicamente uma parte... Vai parecer um pouco, assim, redundante dentro da história, mas ele literalmente é que faz as ligações da história, né?
Isso aí.
A história é básica, mas pela uma das poucas vezes o foco não está na questão da princesa ter sido raptada, né? Pelo contrário, a princesa dessa vez está... A Peach está como um personagem jogável. Mas um certo dia, o pessoal tá lá caminhando, o Mario, o Luigi, a Peach e o Toad, no Reino dos Cogumelos, até que eles encontram um cano transparente, meio perdido naquele lugar, e eles consertam esse cano, que acaba jogando diversos itens para fora dele, e de dentro desse cano sai uma espécie de uma fadinha verde, que eles descobrem que, na verdade, é uma princesa, uma Sprixie. Né? E ela vive no Sprix Kingdom, que cada um dos reinos ali que forma o Sprix Kingdom tem uma dessas fadinhas, entre aspas, uma dessas Sprix que tomam conta, e que elas foram capturadas pelo Bowser. E aí a gente já sabe.
Ô padre, cita o nome traduzido.
Ah, como é que é mesmo? A gente tava montando a pauta.
Ana Fada.
Ana Fada.
Ana Fada?
Ana Fada. Ana Fada. Eu achei isso engraçadíssimo.
No português de Portugal, do jogo?
Não sei de onde. Eu e o Luca fomos preparar o podcast e fomos pesquisar pra poder saber um pouquinho dos termos técnicos, né? E no meio deles estava lá, Ana Fada. Eu falei assim, mas Ana Fada?
Ana Fada. Nossa.
O que é Ana Fada? Eu ficava assim, o que é Ana Fada? Eu falei assim, será que eles estão chamando as Sprix de Ana Fada?
Meu Deus.
E era isso mesmo. Da onde é o significado? Eu realmente não sei. Se você souber, mande um comentário pra gente aí, mas é muito engraçado isso.
Nossa, eu tô descobrindo isso agora, eu não sabia mesmo.
É muito engraçado isso. Mas, voltando à história, no fim das contas, essa Sprix verde acaba sendo capturada e o quarteto entra dentro desse cano transparente que leva eles pro Sprix Kingdom. E lá eles vão tentar resgatar cada uma das Sprix que foram capturadas pelo Bowser. Um plot simples, né, de como qualquer outro plot de Super Mario, né, toda a franquia, mas bem divertido, né, que leva você a conhecer um outro mundo que, na verdade, é muito parecido com o Mushroom Kingdom, né, no fim das contas. Inclusive, cabe aqui até uma curiosidade. Agora a gente tá naquele hype do lançamento do Super Nintendo World, né, lá no Japão. Tá cheio de vídeo aí, todo mundo já viu.
Nossa!
Né, todo mundo já se emocionou e tal, tá bem bonito.
Tá incrível.
E uma coisa que eu descobri... E, inclusive, para gravar um podcast sobre Super Mario 3D World com o pessoal lá do Ultra N, inclusive um abraço lá pros amigos nossos, o Daniel já gravou com a gente aqui, o Júlio.
Abraço, Daniel!
Grande abraço para eles. E uma coisa que eles apresentaram e eu não sabia é que dentro do Super Nintendo World, quando você sai do castelo da Peach, né, seguindo os vídeos, tem uma montanha. Você já deve ter visto essa montanha, que tem um Yoshi rodando em volta de uma árvore, alguns Goombas andando, alguns Koopa Troopas e tal. Aquela montanha é uma fase do Sprix Kingdom, do primeiro mundo, se eu não me engano. Se eu tô enganado, é a segunda ou terceira fase do Sprix Kingdom. E é engraçado. passado. Você, teoricamente, ali é o Mushroom Kingdom, mas eles estão usando como referência uma fase do Sprix Kingdom, né? Então, assim, fica meio estranho, né? Porque é de um outro lugar, não é um lugar que seria, teoricamente, mas eles estão usando mesmo assim e tá tudo bem.
É, e Coesão também, Mario e Coesão são inimigos, né? Mario é famosamente uma série que mete o louco quando precisa, né? Então não vai ser agora que ele virou físico que vai daí, que as coisas vão começar a ficar menos doidas.
Inclusive, queria fazer aqui um clamor aqui nesse podcast. Justiça para Sarasa Land, que é o reino onde se passa o Mario Land de Game Boy, que tem personagens muito legais, inimigos muito legais, e a Nintendo simplesmente esqueceu daquele lugar. Tinha que trabalhar mais aquele lugar. Inclusive, o Mario vem de lá, tá?
Achei justo, achei certo, inclusive.
Eu apoio a campanha também.
Vamos aí nessa luta.
Vambora. Então, enfim, continuemos. Mas o grande diferencial aqui do Super Mario 3D World, para aqueles que vão ter o primeiro contato e ainda não sabem como funciona, é justamente essa mecânica de você ter quatro personagens, cada um com as suas habilidades próprias, com o seu... sua maneira de movimentação, até mesmo algumas técnicas, né? E que estão presentes aqui. Você tem o Mario, que é o personagem mais equilibrado. Você tem o Luigi, que é um personagem mais alto e pula mais alto. Você tem a Peach, que ela consegue dar pequenos planos em pequenas distâncias, mas é um pouco mais lenta. E você tem o Toad, que é muito rápido, né, em relação aos outros. E isso acaba dando uma variedade para o jogo bem legal, porque cada um vai de acordo com o personagem que mais gosta e que acha mais interessante, né? Até mesmo no que diz respeito à dificuldade. Por exemplo, eu, não quer dizer que o jogo siga essa lógica, mas no meu entender, eu tenho um costume de jogar sempre colocando os personagens no random. Quando entra, ou na fase, tem que você pode escolher, eu sempre aperto o botão para poder o computador escolher, né? O jogo escolher qual personagem. E sempre que cai o Toad, eu considero como se fosse, assim, as fases mais difíceis. Né, é o personagem mais difícil. Sempre que cai a Peach, é a personagem mais fácil de jogar e mais fácil de conseguir completar. Então, assim, isso dá uma dificuldade e uma variedade no jogo bem interessante.
Com certeza.
Falando em Toad, surgiu daí, né, o Capitão Toad. Tipo, surgiu antes, lógico, mas o conceito do jogo dele surgiu daí, não foi?
Sim, sim.
O gameplay do jogo dele é realmente um spin-off de umas fases bônus que tinham no 3D World.
Isso. Mas o Capitão Toad, na verdade, o personagem, a primeira vez que ele aparece é no Mario Galaxy.
É, isso eu joguei pela primeira vez também, joguei ano passado. Falei, nossa, ele já tava aqui já. Mas as fases ali que você tem que girar, não pode pular e tudo mais, surgiu do 3D World, não é?
É, que são fases bônus, né? Como o Daniel falou, uma espécie de um spin-off que aparece ali e que serve para você passar por fases labirinto, digamos assim. Você não consegue pular porque a mochila do Capitão Toad ela é muito pesada e não deixa você pular.
É muito fofo, gente.
É muito fofo.
Quando ele fica pequenininho, assim, mini, é muito fofo.
É muito legal. E é legal também que essas fases, geralmente, elas usam o máximo possível dos gimmicks que o Wii U oferece. Né? Então, por exemplo, controle de câmera com o gamepad, toque na tela para você poder interagir com algumas coisas do cenário, né? E assim por diante.
Sim, isso me faz me perguntar, e não sei, não tenho informação a respeito, isso me faz me perguntar se não foi algo que eles adicionaram, assim, justamente por isso. Falou, meu, vamos colocar mais alguma coisa para usar esse videogame aqui? Ah, vamos fazer umas fases bônus com o Captain Toad, então. Ah, então vamos. E assim, jamais reclamaria, porque elas são muito legais.
Eu acho, assim, que nitidamente foi isso que aconteceu. Olha, a gente precisa vender um produto. E a gente precisa mostrar que esse produto funciona de uma maneira interativa e legal. Porque o gamepad, você usa ele durante o jogo também, mas ele não é necessário. É, em alguns momentos, sim. Igual, por exemplo, tem algumas fases que você precisa subir e abaixar alguns blocos, até mesmo soprar para poder ventar no jogo e algumas coisas se mexer.
Sim.
Mas é uma coisa, assim, muito tranquila. Agora, no Capitão Toad, não. Nas fases do Capitão Toad, se você não faz isso, você nem consegue passar de algumas partes.
É, a importância do Wii U é muito maior dessas mecânicas específicas do Wii U, é muito maior nessas fases do Toad do que no gameplay do jogo padrão, né?
Uhum. Agora, sim, ao mesmo tempo que é uma pena, é algo bom que tem um pouco as fases do Capitão Toad. porque justamente ter poucas fases é que fez gerar um jogo individual, e que, diga-se de passagem, é muito bom, vale a pena quem ainda não jogou o Capitão Toad, né? Vale muito a pena, tem a versão do Switch, que tem fases novas, etc, e vale muito, muito, muito a pena, porque é bem divertido. Pra quem gosta do estilo, claro.
Que ele é mais um... Ele é quase um puzzle de percurso, né? Não é um platformer, né? Ele é um... Tem que descobrir como chegar lá, não pular até chegar lá.
É, o Captain Toad, inclusive, teve uma época aí que ele entrou no, naqueles jogos Trials pra gente testar no Switch. Ele ficou disponível por uma semana, né? Pra gente poder jogar de graça.
Isso. Uma pena que nem todo mundo pegou, porque com 7 dias você zerava ele tranquilamente. Conseguia passar tranquilo... Mas fica uma diquinha aí, vira e mexe ele aparece em promoção, até mesmo em mídia física, né, aqui no Brasil.
É. Esses dias estava com uma promoção que, não sei se foi um...
Na Amazon, não, Walmart.
É, foi um bug aquilo, porque você comprava DLC e você ganhava o jogo muito barato.
Ah, nós tentamos comprar, mas não conseguimos, né, Paulo?
Tava $5, né?
É, mas assim, vira e mexe ele tá em promoção, tanto na eShop quanto nas lojas físicas aqui no Brasil. Então, se você quer conhecer, vale a pena, porque é de fato algo diferente e que vem completar assim, a experiência. Mas não estamos falando do Toad em específico, quanto do Capitão Toad, mas também dos outros personagens, né? Uma das coisas mais divertidas dentro do Super Mario 3D World, a gente não pode esquecer, é o multiplayer.
Sim,
assim.
Você tem 4 personagens e pode jogar com os 4 ao mesmo tempo, o que faz com que a experiência seja caótica, mas ao mesmo tempo extremamente divertida.
É um caos. Tem algum jogo do Mario que o multiplayer não vira um caos?
Não tem.
Só os que não tem multiplayer. De resto, acho que faz parte da proposta.
Não, pois é, porque eu paro pra pensar agora, eu nunca tinha imaginado isso que o Paulo tava falando, mas é mesmo, nenhum multiplayer do Mario é algo, assim, que não seja bagunçado, né?
Nossa.
Porque você olha, por exemplo, nem no Odyssey que você controla o Cap, porque se você não tiver uma sincronia com a pessoa com quem você tá jogando, você mais atrapalha do que ajuda.
Com certeza.
É, com certeza. Qualquer jogo no Mario, se as pessoas não tiverem inspiradas em trabalharem juntas, não vai dar certo. Vai só atrapalhar um, vai atrapalhar a outra e vai ficar aquele caos.
E esse jogo, inclusive, o caos não é resultado de vocês não jogarem juntos, mas o caos é a própria proposta, porque o jogo te incentiva a, tipo, correr contra os seus amigos. Vocês podem, claro, jogar conversando e tal, sei lá o quê, mas assim, tem uma espécie de uma corridinha pra ver quem termina primeiro. E ali vira aquele negócio, sabe? E é super... faz parte da proposta, inclusive, ser uma bagunça generalizada muito divertida.
Sim.
Não, e o que é, assim, desafiador dentro do multiplayer do 3D World, pelo menos pra mim, é a questão da divisão dos recursos, né? Porque, por exemplo, você bate num bloco pra poder sair algum item, vai sair o número de itens correspondente ao número de jogadores que está ali. Então, tem os caras que são legais e que vai pegar um item só e acabou. Agora, tem os que são, assim, virados, vamos dizer desse jeito, e pega os itens todos e não deixa pra ninguém.
Ai, eu e o padre jogando esse jogo ia ser o caos.
Ainda vamos jogar, Paulo. Vamos ter essa experiência.
O jeito que o padre é, eu vou querer vingar do padre, o padre vai querer vingar de mim, ninguém vai deixar item pra ninguém, vai virar o caos.
Mas eu não sou uma pessoa vingativa.
Padre.
Eu vou te ajudar, eu sou uma pessoa boa, de bom coração.
Já cansei de jogar Super Mario Maker com o padre e fica assim.
Gente.
Fica um querendo prejudicar o outro.
Exposed aqui, é isso mesmo? Vai rolar assim?
Não é?
Mas não, brincadeiras à parte, ele é bem divertido e é um jogo extremamente familiar pra você jogar com a pessoa da sua casa mesmo, com seu primo, com seu filho, com sua namorada, namorado, etc. Porque ele é muito divertido jogar em multiplayer. Rola realmente essa competição, mas quando vocês entram num acordo pra fazer um co-op legal, ele é até a forma mais tranquila de você fazer 100% no jogo. Porque dentro de cada fase você tem, além, claro, do objetivo de chegar até o final, você tem alguns outros objetivos secundários, digamos assim, que é conseguir as 3 estrelas que cada fase tem, que inclusive essas estrelas que vão gerar o caminho para você conseguir abrir algumas outras fases, conseguir o carimbo, né, a estampa de cada fase, mas também você precisa pegar, pular na banderola o mais alto possível com todos os personagens. Então, se você não tá com paciência para passar 4 vezes de cada fase, você coloca 4 amiguinhos e combina. Vão todo mundo pular junto aqui para poder conseguir passar todo mundo e já liberar aí, já dá 100% em cada fase. Então, é a maneira mais fácil de conseguir 100% no jogo.
Sim, inclusive o 100% desse jogo é um dos pontos controversos, né, que a galera fala, uau, isso é muita coisa pra fazer.
É muita coisa. Inclusive, diga-se de passagem, existe uma crítica infundada ao jogo que muita gente fala que esse jogo é muito fácil. Realmente, quando você vai nas primeiras fases, ele é bem tranquilo e tal, mas depois que você passa de algumas partes, ele se torna algo bem desafiador e a última fase deixa Dark Souls no chinelo, viu? Só pra deixar isso bem claro.
A última fase desse jogo é muito mais difícil que a última fase do Odyssey, por exemplo.
Sim, muito mais. E por isso que eu tô falando, pra você conseguir essa fase, você precisa abrir algumas coisas e tal, pra você conseguir chegar lá. Então é bem difícil mesmo. Se prepare, se você quer desafio, vai nessa última fase que você vai ver o que tá acontecendo.
Você está ouvindo Project NCast.
Outra coisa que é legal também no 3D World, a gente não pode esquecer, são alguns itens novos. Tem a primeira aparição aqui nesse jogo, né? A franquia Super Mario tem disso. Cada jogo introduz algum item novo, alguma mecânica nova e, claro, o 3D World não ia ficar fora dessa. Então, eu gostaria de destacar alguns aqui, né? E falar, queria que vocês dessem, assim, a opinião de vocês sobre cada um. Vamos começar pelos mais basicões, né? A gente tem aquela cabeça de Goomba que te faz se esconder no meio dos inimigos. Ninguém te ataca, né? É, pra quem tá acompanhando o Big Brother Brasil, é a skin de Sarah, né? Você veste... coloca, ninguém te vê no lugar, você pode entrar no meio dos inimigos que ninguém vai te ver.
Dia 37, eles ainda não perceberam. Relatório da missão.
É literalmente isso. É divertido, porque você cria situações controversas, né? Quando você leva dano, você perde. Mas você pode atacar os inimigos de boa, né? Que ninguém vai te fazer nada. Então, eu gosto de, por exemplo, pegar essa cabeça de Goomba e depois pegar alguns itens do cenário que são agarráveis, como aquela bola de beisebol ou um casco, e jogar nas pessoas pra pegá-las de costa e muitas coisas assim.
Com certeza.
Agora, outro item também, dessa mesma ideia de blocos, né? Que a gente pode até juntar. É aquele bloco que tem... que te dá moedas, que coloca na sua cabeça e te dá moedas à medida que você avança. Uhum. E o bloco também que é uma hélice, que faz com que você...
Ah, esse é bem legal.
Esse é bem divertido,
bicho. Esse é legal.
É muito, muito, muito divertido de jogar.
Eu gosto desse.
Esse é legal. Esse é... ele é desafiador, porque se você souber combinar ele com alguns outros itens, como, por exemplo, o Mario Tanuki, você praticamente fica invencível se você tá com um bloco e o Mario Tanuki. Você voa e fica planando o resto do jogo.
É. Né? Flight Simulator.
Só me recorda uma coisa que eu tô em dúvida. No Wii U você tem que soprar o controle pra...
Não.
Pra usar essa habilidade? Não, né?
É só pular 2 vezes.
Ah, tá.
Se você pula 2 vezes, ele já plana. Eu não fiz o teste de soprar se ele voa. Isso aí eu não saberia dizer, mas cabe aí uma dúvida. Depois de acabar a gravação, eu vou ligar o Wii U só pra me ver isso. Mas uma coisa aqui, antes da gente ir pro próximo item, é que esses itens que você coloca na cabeça, inclusive tem mais um também, que é aquele canhão que fica atirando.
Sim.
E que você pode carregar e destrói blocos, mas todos esses itens que você põe sobre a cabeça, que funciona como uma espécie de uma máscara ou capacete, são itens de fase. Você pega eles e depois que acaba a fase, você não leva eles embora.
É, eles caem quando você pula no mastro, se eu não me engano.
Isso, isso. E aí também entra o meu favorito de todos, que é aquele patins de gelo. Eu queria mais fases de gelo pra poder andar mais de patins de gelo, porque é muito legal andar naquilo.
É super legal, né?
Cara, vocês ficam falando essas coisas, eu tô morrendo de vontade de jogar esse jogo, pelo amor de Deus.
Mas aqui a nossa ideia é essa mesmo, te influenciar a comprar o jogo.
É, nós estamos vendo os resultados do podcast enquanto a gente grava o podcast. Então é muito feliz.
Mas quando as pessoas ouvirem isso, eles já vão estar jogando. Então a gente tem que fingir, ô, que jogo legal, gente. Nossa, tá super divertido.
Exatamente.
Ah, é. Inclusive, gente, aqui vale um adendo. Nós estamos gravando esse podcast na semana do lançamento. Então, tudo aqui pra nós é expectativa. Claro, nós estamos falando de um jogo que já era do Wii U, mas todos os detalhes da versão do Switch, que nós já vamos comentar, são apenas expectativas pra nós, tá certo? Mas voltando agora aos itens, itens mesmo, não apenas algo temporário. Nós temos a Double Cherry, que pra mim é um item perfeito, que eu quero muito que ela volte em outros Marios.
Ah, eu também gosto muito dela.
Sim, a Double Cherry, eu acho que... Eu nunca parei pra pensar muito a respeito disso, mas eu acho que a Double Cherry é o meu power-up favorito da história da franquia.
Nossa.
Porque se tem uma coisa que é mais bagunça do que várias pessoas na mesma fase, é uma pessoa controlando vários personagens na mesma fase. Eu acho isso muito divertido. E foi, assim, no momento em que eu tava jogando, o momento em que chegou a Double Cherry pela primeira vez naquela fase lá, foi o momento em que eu falei, ok, esse jogo não tá pra brincadeira, assim. Ele é muito, muito, muito mais criativo do que eu imaginava que ele fosse ser.
É muito legal, cara. A Double Cherry tem um quê de puzzle, né? Porque se você tá jogando sozinho, ela é que vai te conseguir levar em algumas plataformas que exigem um número de personagens, né? Então você tem que tomar cuidado pra você não perder nenhum dos personagens, senão depois, no final da fase, você pode não conseguir alcançar algum lugar, etc. Você tem que se espremer nas paredes pra fazer a divisão de personagens, pra quem vai pra um lado, quem vai pro outro.
É muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
Tem que ter uma cabeça muito boa pra poder usar Double Cherry. Tinha que ter mais fases com Double Cherry.
Com certeza, ela merece mais.
Tomara que ele seja utilizado nos próximos jogos, né?
Ah, sim.
Agora, outro item que é novo, mas não é novo ao mesmo tempo, é aquela transformação que você joga bumerangue, né? É novo e não é. Por quê? É novo porque é a primeira vez que o Mario tá usando isso aqui dentro do console, né? Jogo de console. Agora, não é novo porque era uma característica de um Koopa Troopa lá atrás, né? A gente jogava lá no Super Mario Bros. 3, você tinha alguns que jogavam, que cuspiam fogo, ou que jogavam martelo, e também tem uns que jogam bumerangue. Então vamos dizer assim, um inimigo que virou um power-up quase.
Esse aí foi promovidíssimo.
É, e ele tá meio que... Esse power-up tá no Odyssey também, né? Se transforma nele, não é?
É assim, é porque a proposta do Odyssey é você se transformar no inimigo, né? Mas como power-up mesmo, que você tem uma roupinha própria, que como o Mario faz, é a primeira vez.
Essa aí não tinha no 3D Land? Ou eu tô maluco?
Tem sim.
Se eu não me engano, tanto essa quanto aquela caixinha que você voa tem no 3D Land. Mas eu acho que no 3D Land ela era meio diferente.
É.
Não era o mesmo design, eu não lembro. O 3D Land é um que eu joguei faz tempo, assim. Eu joguei faz muito tempo.
Lembrando que o Mario Boomerang, ele já aparece no 3D Land. O comentário aqui que é a primeira vez que nós temos ele aqui num jogo de console do Mario. Console de mesa, né? Digamos assim. Da franquia principal, né? Separando o Mario Land e 3D Land, que são dos portáteis do World, 3D World aqui no caso, que é dos consoles de mesa. Mas o grande item realmente que chama atenção, que tá na capa do jogo, que foi todo o marketing, é o Mario Gatinho, e não tem como a gente deixar de falar dele.
Com certeza.
O Cat Mario, né?
Como é que foi a recepção de vocês, assim, de ver a primeira vez o Mario Gatinho?
Olha, tem um aspecto visual, né, que é um dos power-ups mais bonitinhos, né? O Mario fica bem bonitinho, não só o Mario, né, como a Peach, né? E eu gostei bastante, é o meu favorito do 3D World.
Olha, eu acho que ele é muito interessante porque ele transforma... As fases do Mario 3D World, elas são, em sua maioria, muito lineares. De você ir do ponto A até o ponto B, descobre como é que você vai dar seus pulos pra chegar lá.
Uhum.
Quando ele coloca uma roupa que te permite escalar paredes, ele permite não só a você, quanto aos designers, esconder muito mais coisa nessas fases. Então ele transforma o percurso num percurso de pequenas áreas, em vez de um percurso de linha.
É verdade.
E eu acho que é um dos grandes motivos pelo qual o level design desse jogo é maravilhoso. Ele usa a linearidade dele muito bem, pra não ficar repetitivo.
Uhum. Em 2014, eu lembro de eu tava lá em Santos, e eu entrei num shopping lá, e eu vi um Wii U vendendo assim, e na época eu tinha procurado no YouTube, e eu vi uma gameplay desse jogo, né? Falei, nossa, que Mario é esse? Eu sempre fui muito fã da franquia Mario. Até nos momentos que eu não tava muito próximo da Nintendo, nos anos 2000 e tal, Eu peguei e falei, eu vi vendendo no shopping, vi o preço, eu não lembro quanto tava custando na época, mas eu estudei, eu cheguei em casa e falei, preciso desse console pra jogar esse jogo do Mario. E tudo isso por conta do gatinho, que me deu uma coisa diferente, sabe, do que eu já joguei até hoje.
Muito carismático, né?
É, realmente, ele é muito carismático, ele é muito bonitinho, mas eu confesso que no primeiro momento eu tive uma grande estranheza com ele. E isso, assim, hoje eu gosto do Mario gatinho e tudo, eu acho um power-up, assim, sensacional. Por conta das mecânicas dele, ele deixa o jogo realmente mais divertido, como o Daniel falou, te dá acesso a áreas que não poderiam ser acessadas de outra forma, isso é muito legal, mas me incomodou desde o design dele na época, até mesmo algumas mecânicas, né? Por exemplo, isso de escalar e tal, eu achava que deixaria o jogo muito fácil e tudo, mas depois eu vi que não era tanto assim, porque você tinha que saber controlar ele e tal, porque ele tem aquela coisa de você pular no poste e ele escalar, né, e conseguir pegar lá. Então, isso na época me incomodou, mas o que mais me incomodou foi o design mesmo, porque se você vai olhar, por exemplo, o Luigi, ele pega o sino e ele vira um gato verde, o Toad um gato azul, a Peach um gato rosa e o Mario um gato amarelo, aí você fica assim a cor do Mario é vermelho, então por que não?
Eu nunca parei pra pensar sobre isso.
Todos os outros seguem a cor, ah, mas não existe gato vermelho, tá, mas não tem gato verde
nem verde, né?
Então assim, isso me incomodou muito.
Eu também acho que o Mario tinha que ser um gato vermelho. E eu acho que eles fizeram assim, fizemos um Mario gato padrão, temos esse design aqui. E tem mais três personagens no jogo. Meu Deus, o que a gente faz? Põe a cor de cada um ali.
É um trem muito perdido. Nesse sentido, a Nintendo vai me desculpar, mas se fosse o gato vermelho, não precisava ser vermelho. Podia ser um vermelho um pouco mais claro, até mesmo com alguns detalhes em azul, ficaria bonito. Sabe, daria pra fazer, mas isso me decepcionou. Você não entende. Fizesse o gatinho vermelho, por favor.
Nossa, eu nunca parei pra pensar sobre isso.
Bem, até agora nós falamos basicamente de tudo do jogo, mas da versão do Wii U. E no Switch, o que a gente tem de novidade realmente, né? Aquilo que chama a atenção. Pequeno comentário aqui, só das mecânicas que foram acrescentadas, né, nesse port, que muita gente acha que é um port simplesmente pegar um jogo e passar para o outro console, não é isso. O jogo foi revisado em muita coisa, e muita coisa boa. Primeira coisa desse port, que é legal a gente destacar, é que ele teve uma melhoria considerável de velocidade, né? Você vê que os personagens se movimentam mais rápido, que inclusive era uma coisa que me incomodava um pouco na versão do Wii U, porque às vezes eu achava que o Mario principalmente andava meio devagar. Quando você jogava com o Toad, era bem prazeroso, mas com o Mario, com a Peach principalmente, é bem arrastado, né? E agora não, agora eles deram uma corrigida nessa velocidade, o que deixa o jogo, além de mais fluido, mais desafiador também. Outra coisa que foi acrescentada é o modo fotografia, que agora você tem essa opção que não existia na versão do Wii U, para você poder colocar, criar imagens, compartilhar nas redes sociais, e além disso, as estampas que eram utilizadas no Wii U dentro da rede social do próprio Wii U, né, o Miiverse, eles agora colocaram para você poder usar dentro desse modo fotografia. Então, cada estampa você pode pegar, colocar dentro desse modo e criar cenas interativas para que você possa fazer, assim, uns cliques bem legais. Outro elemento que foi acrescentado e aclamado dentro desse port é o multiplayer online, porque dentro do Wii U só tem multiplayer local. É muito bom jogar localmente, mas em tempos de pandemia, né, gente? Multiplayer online é extremamente necessário. Se vai funcionar, a gente não sabe, porque o sistema online da Nintendo é meio complicado. Mas vai ser bom pra gente poder desafiar aí uns aos outros e eu e o Paulo brigar jogando, como sempre a gente briga, né, Paulo?
Exatamente. Sempre briga.
Mandatório.
Isso é certo.
Mas o grande diferencial dessa versão do Super Mario 3D World é a espécie de DLC que foi colocada aqui, que é o Bowser's Fury. Foi anunciado aí na Direct de 35 anos do Mario, ano passado. E no início a gente achou que seria algumas fases extras e tudo, mas na verdade se trata praticamente de um jogo novo, né? Totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Tá muito mais para uma pegada Mario Odyssey e o Mario 3D do que do 3D World em si, que apresenta um mundo aberto, bem grande, com uma proposta bem diferente de você conseguir derrotar derrotar um Bowser Godzilla, alguma coisa assim, desse sentido. O que, que vocês acharam desse anúncio? Lembrando, gente, que nós estamos gravando antes de jogar, então aqui é somente expectativa nossa.
Então, todos, não tem nenhum elemento desse anúncio que não me deixe extremamente hypado. É mais conteúdo, é um mundo gigante, é o Mario explorando um mundo novo com Bowser gigante Godzilla. Tipo, sei lá, nem o meu melhor sonho conseguiria imaginar um negócio desse. Eu tô muito feliz.
Ai, cara, é muito legal. Eu vi aquilo, eu achei tão diferente, tão rico, sabe? Que eu confesso pra vocês que em um momento eu fiquei até bravo dessa DLC existir. Por quê? Porque eu acho que a ideia é tão boa, mas tão boa, que a Nintendo estaria queimando carta com uma DLC quando que ela poderia fazer um jogo completo. Tá entendendo? Então, assim, eu fiquei incomodado com isso no primeiro momento. Mas, assim, empolgado eu tô demais. Eu não vejo a hora de chegar aí sexta-feira pra poder pegar, jogar. Quando esse podcast sair, com certeza eu já vou ter destrinchado o Bowser's Fury, né?
E o legal é que dá pra você ir direto pro Bowser's Fury sem precisar jogar o 3D World padrão, né?
É o que eu pretendo fazer.
Pela própria tela de seleção, dá pra você ir direto pro Bowser's Fury e... em português, né? Português de Portugal.
Cara, e até agora, sim, ainda tá meio nebuloso. A gente já viu algumas gameplays, a gente já teve contato, mas a ideia é bem básica. Existe esse Bowser gigante que você precisa derrotar. E para que você derrote, você tem que liberar o Giga Bell, né? O sino gigante, que ele vai te dar um poder de Mario Gato Super Saiyajin, Super Sonic, alguma coisa, não sei qual que é o nome oficial que deram para isso, né? Mas que é um Mario boladão, digamos assim, que vai dar uns tapas no Bowser. E para você liberar esse Giga Bell, você precisa conseguir alguns tokens, algumas moedas de gatinho que liberam torres, etc. É um mundo aberto gigante que você tem muita coisa para coletar. A Digital Foundry até o momento considerou que para você conseguir tudo dentro desse modo, você faz uma campanha aí de por volta de 6 horas de jogo. Então, é um conteúdo bem considerável.
E ele tipo, por mais que é uma DLC do 3D World, ele parece mais um Mario 3D mesmo, os Marios, tipo Mario Galaxy da vida.
O Mario Odyssey.
Ele puxa mais para esse lado do que do 3D World.
Uhum.
Eu achei isso bem legal. É. Até isso que o padre falou, né? De ser um jogo mesmo. Poderia ter sido um jogo, sabe? Mas quem sabe mesmo, daí não sai a ideia mesmo da Nintendo daqui uns 3 anos anunciar esse Bowser Fury completo aí, quem sabe?
Cara, eu penso que o futuro da franquia tá ali. Acho que dá pra fazer uma coisa muito legal. Pensa comigo, por exemplo, um Mario mundo aberto, que é a proposta do Bowser's Fury, né? Mas com uma pegada estilo Metroidvania em 3D. Como assim? Você tem um mundo gigante, um mundo muito, muito grande realmente, com várias áreas. E cada área só pode ser acessada com algum tipo ou de habilidade do Mario ou de item que libera aquele lugar, entendeu? E para você conseguir liberar essa área ou conseguir essa habilidade para acessar aquela área, você precisa passar para um outro lugar, derrotar um outro boss, fazer outra coisa e que vai te levar para esse lugar. Então, assim, dá para fazer algo muito legal com o Mario. Muito, muito divertido.
Sim. Espero, se eu acabar gostando, o que eu estou apostando as minhas fichas que eu vou gostar, pelo que eu já vi, mas assim, não sabemos, não joguei ainda, mas assim, se eu acabar gostando, eu vou ficar realmente esperando que, assim como o 3D World deu origem ao spin-off do Captain Toad, o Bowser's Fury dê origem a um spin-off aí. Vamos ver.
É isso, torcemos pra isso acontecer.
Ficaremos nessa torcida. Eu não vou dizer nem torcida, eu acho que é quase certeza que algo bem legal vem depois de Bowser's Fury. Mas agora eu quero saber de você, que tá ouvindo a gente aí, como é que tá sendo a sua experiência? Com certeza você já deve ter jogado ou já tá preparando pra poder jogar. O que, que você tá sentindo aí? Vai ser legal? Vai ser bom? Compartilhe com a gente nas redes sociais um pouco da sua experiência com o Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury no Nintendo Switch. Chegamos ao fim de mais um Project NCast. Obrigado a você que esteve nos escutando aí participando desse bate-papo com a gente. Eu queria agradecer muito ao Daniel, que tá com a gente. Daniel faz parte da equipe do Project N lá como redator, mas o Daniel também tem um trabalho muito legal com a banda, né, Daniel? Conta pra gente aí um pouquinho do seu trabalho.
Opa! Então, é o seguinte, eu faço parte da banda Dongo Dongo, e a gente é uma banda que faz música sobre videogames, e a gente também tem feito música para videogame. A gente tem feito algumas trilhas sonoras aí, estamos sempre ativos aí, principalmente Instagram, TikTok, a gente faz um monte de coisa, fala um monte de piada também, enfim, é uma banda em quarentena, fazendo tudo que dá.
Eu tenho que falar aqui que vocês, com parceria ali com o Coelho, lançaram uma música de Animal Crossing, não foi?
Sim, foi uma das coisas.
Nossa, foi. Arrasaram.
Nossa, essa música não sai da minha cabeça. Tem um ano que lançaram e não sai da minha cabeça. Eu adoro essa música.
Ah, fico muito feliz. Fico muito feliz. Desculpa por introduzir um negócio ali, mas...
Não, é bom. Mas bom, acredite ou não.
Fico muito feliz aí. A gente fez algumas collabs com o Coelho. A gente fez algumas músicas com ele, se não me engano, foi umas 3 ou 4. Enfim, foi realmente um grande catalisador aí desse processo da gente começar a abrir os nossos horizontes para coisas diferentes. Aí, com certeza, por causa disso, a gente tá aí fazendo trilha sonora também hoje, metemos o louco aí em um monte de coisa. E foi muito legal, a trajetória da banda tem sido muito bacana.
Que legal, Daniel. Mas aonde o pessoal te encontra? Suas redes?
Olha, eu vou dar as redes da banda, porque as minhas...
Isso.
As minhas... Só tem foto minha fazendo careta. Ó, no Instagram, no Twitter, na Twitch e principalmente no TikTok, que é onde a gente é mais ativo, somos @bandadongodongo. Pra você que é fã de Zelda, o nome é uma junção de Dodongo com Bongo Bongo. Então você já sabe o que é. Dongo Dongo.
Muito bem, Daniel. Muito obrigado pela participação e até a próxima.
Valeu, pessoal.
Uhul. Até mais.
Alô.
Esse podcast foi editado por Anselmo Kohr.